E aí, Rex?
Fala, meu querido Ian. Bom dia, quer dizer, boa tarde.
Ah, boa tarde. É segunda-feira, não tem como ser boa, nem manhã, nem tarde.
Ah, para. Segunda-feira é sempre bom. O dia de começar é o dia da eterna... Vai começar a dieta. É o dia da eterna... Hoje eu volto a treinar. É incrível, é incrível.
Engraçado, a esperança já se esvaiu há muito tempo da minha segunda-feira. A minha segunda-feira é sempre vai começar a caralhada de porra de... Que vou ter que merda que eu vou ter que resolver. Eu não sei
que
da onde
isso?
Você tirou.
Não, acredito que você pensa assim.
Para você, domingo é sempre um ano novo, que você tem metas na segunda-feira.
Exato, exato. Toda segunda-feira é um novo ciclo que começa.
Então,
tudo bem isso... que ele sempre termina com dor, desespero, chorar no banheiro em posição fetal, mas aí segunda-feira tudo começa de novo. Entendeu?
Você falando de ciclo, é o meu filme, que eu tô aqui de novo. Agora, hoje eu tô aqui só fazendo legenda, a porra desse filme. Acho bom que ele me dê um bom retorno, porque eu não tô mais aguentando mais fazer essa porra. Mas se tudo der certo, o grosso acaba hoje, se tudo der certo.
Perfeito, perfeito. Estou esperando muito para ver, entendeu? O Ian sabe que tem uma participação nobre nesse filme.
Tem.
Quero me ver por 3 segundos. Eu acho que eu vou parar de ver o filme aí, inclusive.
É só o que
quando
vale.
Quando eu aparecer, eu vou ver os meus 3 segundos em loop e vou falar, Ian, vou dar as mesmas respostas monossilábicas que o Ian me passa quando eu mando mensagem para ele. Eu vou responder assim, maravilha!
Ai, Rex, eu vou
incrível.
Fazer um curta. Vai ser um curta só do seu momento. Eu vou te dar esse
curta.
Caraca,
eu tenho um ódio do Ian que vocês não imaginam, cara. Quantas vezes eu mandei textos para ele, assim, exclamações, poxa, conselhos de vida, precisando de ajuda. E ele me respondia monossilabicamente com perfeito, maravilha.
Não é verdade. O
ok.
Rex manda, o Rex manda
caralho.
Assim. Ian, você pode hoje, mais cedo, gravar mais cedo? Aí eu mando assim, posso. Aí ele, você é monossilábico. O que ele queria que eu falasse? Com a pergunta, você pode gravar mais cedo? Aí eu falo, posso. Aí ele é
cara,
assim.
Cara, você pode gravar mais cedo? Poxa, vou ver aqui, deixa eu conferir. Acho que sim, acho que não, talvez seja possível.
Mas isso é resposta
cara, qualquer
por posso.
Pois é, mas posso é ótimo. Posso sim, vamos então marcar mais cedo, sabe? Pode ser
você quer
um
que
pouco
eu
mais...
Você
não,
quer que eu
pode ser um pouco
problema?
Mais delicado, entendeu? Você pode ser um pouco mais... como é que eu posso dizer isso? Carinhoso com as palavras, entendeu?
Não,
mas assim, maravilha! Caralho, eu tenho um ódio, cara. Eu tenho um ódio. E pior que filho da puta demora pra escrever.
Como é que pode ser mais carinhoso?
Aí fica tipo uns 20 segundos digitando.
Mas como é que pode ser?
Maravilha.
Mais carinhoso do que eu falar aquilo que você disse é uma maravilha. Como é que pode ser mais carinhoso do que isso? Sério, não tem como, Rex. Não tem como. Você tem que reavaliar a sua expectativa de resposta. Quando você quiser que eu faça uma resposta mais elaborada, me pergunta uma questão filosófica, me pergunta o que eu acho da vida, mas não pergunta se eu posso mais cedo. Porque quando eu posso, eu digo, posso.
Não. Porque tudo que você me pergunta, eu nunca te respondi monossilabicamente. Tudo que você me pergunta, sempre você responde assim, claro, Ian, pode deixar, vou ver aqui. Claro, Ian, vou ver como é que a gente pode organizar isso melhor. Sabe, eu falo de uma forma que dê esperança para a pessoa de, pô, legal, ele está se esforçando. Olha que bacana, ele tá dedicado a me acompanhar de uma forma mais amiga, mais companheira, mais do lado ali, parceiro. Não,
olha,
maravilha.
Galera,
caralho.
Olha a fanfic que o Rex tem que criar na cabeça dele porque ele acha que ele precisa prover emocionalmente a pessoa.
Seria uma resposta com emoção.
Rex, olha, maravilhoso. Eu agora só vou te responder com textos de 5 linhas, qualquer merda. E aí eu quero ver. Eu vou fazer agora, eu quero ver até onde você vai. Vamos lá. Você vai ver só. Depois você conta pra galera aqui como é que foi. Rex, qual a primeira notícia do nosso dia?
Vamos lá, como sempre, abrindo aqui nossas fontes de informação.
Literalmente. Espero perguntar para você abrir o celular.
Claro, claro, sempre. Vamos lá. Vamos trazer uma notícia falando desse maravilhoso universo que traz sempre para casa o nosso Homem-Aranha. Ah. A presidente da Sony Pictures anunciou que o Homem-Aranha 3 irá esclarecer todas as dúvidas que existem em relação a esse mix de universo da Marvel com a Sony. Entendeu? Pois é, porque para quem não está sabendo dos babados todos, a Sony tem os direitos do personagem do Homem-Aranha, né? Logo, ela tem direito também a todos os vilões e o universo que engloba o Homem-Aranha.
Uhum.
E todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o carro-chefe, sempre é o personagem principal, o mais popular da Marvel Comics.
Sim.
Entendeu? Foi o que mais teve apelo com o público jovem, foi o que mais trouxe novos leitores.
Nos quadrinhos,
Nos quadrinhos, sim. É um personagem que as pessoas se identificaram muito. E um detalhe muito interessante do Homem-Aranha é que, tirando o Peter Parker, qualquer um poderia ser o Homem-Aranha, já que ele tinha uma roupa completa. Então, isso excluía ele de ter uma etnia própria. Ele poderia ser caucasiano, asiático, negro, entendeu? Porque a roupa foi pensada de um jeito que qualquer um poderia se ver como Homem-Aranha.
Uhum.
Então, ele é um personagem que agradou todos os públicos, toda uma geração, diversas gerações, né?
Uhum.
E é o símbolo da Marvel Comics, né? Durante anos, nos quadrinhos, a logo da Marvel Comics era a cara estampada do Homem-Aranha. É o personagem com mais produtos vendáveis e por aí vai. E
sim,
essa marca era da Sony, né? Quando a Marvel vendeu lá atrás por problemas financeiros. Então, quem... Assim, só que, tipo assim, a Marvel hoje vende muito com a Disney. A Sony tem o título do Homem-Aranha. Então, eles estão trabalhando juntos aí, né? Tanto que quem está por trás dessa produção é o Kevin Feige. Uhum. A gente conhece muito bem. E esse filme parece que vai englobar um pouco mais do multiverso e vai trazer personagens que já estão confirmados das outras franquias do Homem-Aranha. Como o Jamie Foxx fazendo o Electro.
Não.
O Alfred... Sim, Alfred Molina vai estar como Octopus nesse filme. E o novo tutor do Homem-Aranha nesse filme vai ser o Doutor Estranho, entendeu? O que eu acho que é uma babaquice essa porra, porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha sempre foi um cara que aprendeu sozinho e aprendeu se fudendo sozinho. Eu acho que já deu essa coisa de ele é muito novo e tem que ter um novo tutor. O Homem de Ferro foi o cara e agora tem que... Pô, chega disso, cara. Todo mundo sabe que o Homem-Aranha sempre foi um personagem que aprendeu, tá apanhando, sabe?
Se fudendo. É.
Tem sempre alguém. Esses novos filmes fizeram isso, cara, sabe? Sempre trazendo uma desculpa pra ele tá bem, entendeu? Porra, ele fazia o uniforme dele. Aí agora não, ele tem um uniforme tecnológico, é o Homem de Ferro. Tudo ele é dado, entendeu? Não dá pra respeitar um personagem que ganha tudo.
Eu não gosto desse uniforme de ferro dele, sabe? Pô, Homem-Aranha, uma das graças dele é isso. É pra mim é igual o Super-Homem. O Homem-Aranha usar armadura não faz sentido nenhum pra mim. Ah, sei lá, eu. Isso aí, essa é a parte que eu não gosto, cara. Ele é um self-made man, pô. O Homem-Aranha,
exato,
cara.
Exato, exatamente isso. Ele é um cara que, tipo assim, ele tinha que trabalhar, estudar, combater o crime, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que o Sam Raimi fez muito bem, de mostrar esse lado unlucky do personagem, sabe? Que é um cara sem sorte. Que, assim, até o jeito como ele ganhou os poderes foi uma falta de sorte. É um cara que se ferra o tempo inteiro, sabe? Sofre bullying. É um personagem que as pessoas conseguem se simpatizar muito por causa disso. E aí você entendi. Pega o personagem e faz o personagem ser, tipo assim, a tia gostosa, o padrinho. Olha só que estranho. Oi, eu sou o Tony Stark e eu estou adotando este rapaz.
Então, entendeu? É complicado. Só não gosto quando você reclama da Marisa Tomei.
Aí não, jamais. Porra, tia Milf May. É incrível ela. Entendeu?
Isso aí, tá certo. Maravilha. Depois você se aprofunda mais no seu conceito de... depois eu quero saber mais sobre isso. Então, é isso aí. É o cara da Sony dizendo que no 3 a gente já está sabendo disso há não sei quanto tempo. Não sei o que esse cara está falando. A gente já sabe, é multiverso.
É porque está confuso para as pessoas, entendeu? Esse conceito de multiverso não é publicamente conhecido.
Sabe
mundos
que tá
paralelos, terras paralelas. Isso aí é uma coisa para quem conhece quadrinhos. Para o grande público, que só vê os filmes do cinema, eles não entendem esse conceito de realidade, entendeu? De um multiverso. Então Rex. Fica confuso, sabe? Por exemplo, o Quicksilver é o que fez o Quicksilver no filme do Vingadores do Ultron, lá, o Mercúrio. Ele vai ser o Kraven, que não tem nada a ver, mas ele vai ser o Kraven, entendeu?
Ah, sim, sim. É. Ah, mas isso aí tudo bem.
Então vai, porque... Fica confuso mesmo o ator fazendo outro personagem.
Ah, sabe? Mas isso aí não tem
problema. No mesmo universo?
Isso aí não tem problema, não, porque outros atores já fizeram isso e não teve problema nenhum, tá?
Não, só um.
Quem?
O Capitão América.
É, então, teve
foi
isso.
O único, que foi o Tocha Humana, ele virou Capitão América.
Não, teve mais um aí que eu não tô lembrando agora quem é, vou ter que...
Se não tá lembrando, não é importante.
Mas teve mais um, que eu vou lembrar. Ô Rex, a gente tá falando aqui de multiverso. Bom, para começar, isso para mim está cheirando a manobra jurídica. De alguma forma, isso aí claro. Tudo para mim está parecendo alguma manobra, até pelo fato do presidente da Sony ter vindo falar. Eu não sei, isso aí vai ter alguma coisa para a gente puxar depois desse rolo aí. Vamos entender.
Mas cara, falar... Eu acho que a Sony vai afundar e não vai vender o Homem-Aranha.
É, eu não sei. Eu estou achando que tem alguma coisa aí que está acontecendo que a gente ainda não entendeu. Mas o Rex, ontem a gente está falando de multiverso. E você sabe que eu sou muito crítico lá da... Esqueci o nome dela, que é a Rose, não sei o que ela saiu de ser a Batwoman da série, né? Eu achei que ela saiu de um jeito estranho, fiquei meio bolado na época, lembra? Eu reclamei aqui.
Sim.
Ontem eu vi...
Ruby Rose, não é isso?
É. Ontem eu vi um episódio de Crise nas Infinitas Terras, lá do
Ok.
Ela tá certa, amigo. Eu olhei ali, eu falei, puta, que vergonha. Essa mulher... Tá ali no meio daquela galera de cosplay de super-herói. Quando venderam pra ela a série da Batwoman, ela tava com Christopher Nolan na cabeça. Ela achou que ela fosse fazer uma série do tipo Watchmen. Ah, quando ela viu, amigo, realmente... Você viu, cara, Crise nas Infinitas Terras lá do Flash?
Eu gostei.
É um cosplay... Assim, é um cosplay vagabundo, parece...
Porra! O Brandon Routh de Super-Homem do Kingdom Come ficou maneiro, não pare.
Não ficou, ficou mal feito. Ficou cosplay vagabundo.
Não ficou legal. Yeah.
Cara, tu vê aquele...
Você reclama que as pessoas têm que ter, dos quadrinhos, roupa de quadrinhos. Aí quando o cara me aparece com uma roupa de quadrinho, tu reclama.
Eu falei
a roupa
isso
do cara
quando?
Tá igual. Falou.
Quando?
Falou sim.
Quando
falou,
que eu falei? Sim.
Você falou, porra, eu queria tanto ver um super-homem com a roupa feita pela mamãe. Aí os
não
caras vão me botar a porra de uma armadura.
Não
aí
tem
o cara
que ser
me aparece
quadrinho.
Com a roupa do Kingdom Come igual e tu reclama?
Não, amigo, olha só. Quando eu falo dos quadrinhos, é outra coisa. Eu acho que tem que ter um conceito. Vou dar um exemplo. O Flash, o conceito dele usar armadura é uma bosta. Então, quando eles fazem essa adaptação pro cinema, é uma merda. O Flash, conceitualmente, ele usar uma armadura. Pra mim, é a mesma coisa. O Batman usar uma armadura, eu acho uma merda. Por quê? Não porque eu queira o visual dele. O Batman é maluco. Como eu entendo o personagem, ele é um cara maluco que joga, basicamente, não vou nem dizer com a sorte, porque ele é um detetive, não é nem com a sorte, é que o Frank Miller bota muito isso no Cavaleiro das Trevas. Mas
ele não mata, ele só aleja, né?
Não, mas ele é um maluco. Então, assim, quando você é um maluco, ele não, essa coisa da proteção, de usar armadura, isso tira também, além dele ser um maluco, ele é um detetive. O Batman nunca aparece pra você na tua frente pra você poder dar um tiro nele. Ele sempre vem por trás de você.
Crocodilo, vem por trás, exato.
É, ele vem por trás, te dá uma gravata, você nem sabe de onde ele veio. Então, assim, conceitualmente, um cara que se prepara daquele jeito com a armadura, ele nunca tá esperando vir por trás de você, porque você vai ouvir aquela borracharia toda andando atrás de você, você vai se virar e vai
aquele
dar um tiro
latex.
Nele. Não dá, cara. Então, assim, conceitualmente, mesma coisa do Super-Homem, falando rapidamente. Conceitualmente, a Mamãe Quente fez isso pra ele. Isso é parte da persona dele, porque ele é um caipira do Kansas. Tem tudo isso. Quando ele tem uma armadura, você tirou isso dele, ele virou a porra de um alienígena. Então, assim, esse é meu problema. Eu guardo os quadrinhos porque eles têm conceitos que foram forjados em mais ou menos 80 anos de personagem. Tem um motivo disso ter dado certo. Vamos entender isso? É só isso que eu tô dizendo. A gente falou... Peraí, calma. Agora que a gente já falou essa porra Entendi. Toda do cosplay, da roupa, e disso aí tudo, a gente tem uma última notícia que eu vou puxar ela para agora.
Ah.
Que eu sei que você vai gostar, Rex.
Vamos lá. Velozes e Furiosos.
Fiquei sabendo que estão fazendo Shazam 2.
Ah, sim, sim.
Já começaram a filmar.
O Smash, Fúria dos Deuses.
Smash Pony, que é o diretor. Você pode, ele tem um canal no YouTube muito legal que é, chama Smash Pony. No Twitter também é assim que fala. É, me conta aí o que, que tem essa notícia aí de Shazam 2 que eu sei que você vai gostar.
Então, não sei se eu vou gostar não, mas vamos lá. Diretor de Shazam, Fúria dos Deuses, já anunciou que vai ter início as filmagens and os personagens do filme terão novos uniformes.
Opa!
Com certeza isso é uma crítica braba, braba ao que foi o filme do Shazam, porque ficou extremamente artificial a porra da roupa do Zachary Levy.
Não.
Ficou artificial demais. Ian, ele mexia, tu via a espuma de músculo subindo. Entendeu?
Ô, Rex, tu não gosta daquela roupa, mas tu acha maneiro a Comic Con que foi o Crise nas Infinitas Terras.
Cara, o Crise nas Infinitas Terras, por incrível que pareça, conseguiu ser melhor, cara. Porque a roupa do... Tu sabe que um dos atores, né, que tá no filme, ele quase foi o Super-Homem, né?
Qual?
O Shazam Verde.
O Shazam Verde, que é o
Spider-Man. Eu esqueci o nome do ator agora. É, ele quase foi o Super-Homem.
Jura?
Juro, quando eles estavam fazendo aquela ideia de trazer o filme da Liga da Justiça, que ia acontecer em 2000 e pouco, né?
Acho
que 2005, 2006, por aí, ele era um dos atores cotados para ser o Super-Homem.
Olha, rapaz.
Tu tá falando mal do Super-Homem Hispânico? Tu gosta do El Super-Hombre?
Eu não falei Lewis mal.
Clark?
Não falei mal.
Tu tá falando mal?
Não
muito
falei
bom.
Mal.
É aí que a gente encontra. Olha só como é que são as pessoas.
Não, ó, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, cara, sem sacanagem, olha, se
tal?
Você quiser usar o conceito do Super-Homem... Cara, o Super-Homem, muita gente... usa outras metáforas para falar do Super-Homem, cara, mas a coisa mais legal dele é que ele é um imigrante. Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, ia ser do caralho.
Então, tu tá chamando o Super-Homem de...
Opa!
Você tá chamando o Super-Homem de... Como é que é? Fugiu a palavra. Imigrante,
sei.
É isso?
Cuidado.
É isso? Você acha que ele ia chegar nos Estados Unidos e ele ia ser preso porque tá sem passaporte?
Cuidado. Não, imigrante...
É isso.
Todo imigrante é ilegal, ou Rex? O que é isso?
Então, depende.
Quer dizer ilegal,
depende. É isso? Depende. Se você é imigrante, você tem que ter a documentação. Não tem?
Sim, sim.
Senão você está ilegal. Logo, para você ter a documentação, tem que ter a documentação, não tem? Sem documentação, você é uma pessoa ilegal no país, não é?
É, Rex, olha aí.
Não é? É ou não é? Tá errado ou tá certo?
Cuidado.
É. Oh. I'm here to save the world. I'm Superman.
Eita.
É, com aquele sotaque.
Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o...
Olá! Me llamo Super-Hombre. Esse é... Ô, amigo. Passaporte. Visto. Pero, como visto? Está aqui para salvar o mundo. Visto, irmão.
Ah, meu Deus. Ô, Rex, o que você espera desse novo traje? Porque, olha só, você tá aí falando bem do traje do Brandon Routh no cosplay que eles fizeram no Crise. Cara, ele tem os músculos iguaizinhos, porque o Brandon...
Não, tem não.
...há muito tempo, claramente. O que acontece é que, diferente do filme do Shazam, o Crise não tem ação. Ele só fica parado falando, então ele não mexe o corpo dele. Foi isso que aconteceu. Assiste de novo. Tá na Netflix. Você vai ver só. O que você espera?
Que absurdo, cara.
O que você espera do traje do Shazam 2, já que você...
Cara, eu espero que finalmente o Zachary Levy tenha pegado todo o dinheiro dele, sabe? E se dedicado a muitos remédios de cavalo, igual ao Dwayne Johnson, entendeu? para que eles tenha, ele tenha pelo menos uma roupa minimamente estofada, parecendo um... Cara, eu olho aquela roupa, eu me lembro daqueles programas infantis que ficava a criança com a roupa cheia de bola dentro, as pessoas ficavam estourando. Entendeu? Eu realmente espero que, por favor, cara, ele tenha malhado nesse período de tempo. Entendeu? Porra, ele tem a pandemia de desculpa, cara. É só ficar... transformar a casa dele numa academia e ficar malhando sem parar, que nem o Dwayne Johnson faz.
Tá.
Pra usar uma roupa minimamente estofada daquele jeito, entendeu? E que tenha alguma decência, pelo menos, cara, sabe? Porra, eu tô muito triste. É capaz de ele aparecer com a roupa branca, tá? Roupa branca? É minha teoria aqui.
Tá bom, vamos ver. Ô, Rex, a moda, por exemplo, no Shazam, a moda naquela roupa, é que tudo agora tem que ter textura, sabe? Tipo, se você tem a roupa do Shazam, a tua roupa tem que ter vários raiozinhos de textura, sei lá, alguma textura.
Concordo, acho isso irritante demais.
Quando que uma roupa criada por mágica, porque o Shazam, sim, vem 100% de mágica, roupa com textura, sabe? Tipo Nike, amigo, vai vir uma flanelona, vai vir um tecido.
Pois é, cara. Sabe, podia ter umas runas, pelo menos, entendeu? Já que é uma roupa mágica, bota umas runas na roupa, sabe? Agora, porra, essas coisas de costura pra não ficar com cara de lycra, entendeu? Ah. Aí tem umas linhas de corte com uns desenhos, umas ergonomias. A roupa do super-homem tá toda escrita em dialeto alienígena. Falei, porra, meu irmão, para de me dar desculpa, cara. Me bota o cara num colã acetinado e pronto, porra. É isso que eu quero ver, cara. Sabe? Porra, aí tu pega o ator, faz o filho da puta malhar pra caralho, mamuito, pra ficar 15 segundos sem camisa no filme.
É.
Entendeu? Pra chegar e botar a roupa de músculo no filho da puta.
É ver mais tempo do Henry Cavill sem camisa, é isso?
Não, eu queria ver o Henry Cavill, com uma roupa de malha veludada, acetinada, brilhante, entendeu? Colada no corpo, de preferência molhar inteiro, pra roupa ficar mais justa ainda, entendeu? E botar o cara pra filmar. Cara, se eu fosse o diretor, eu falo assim, ó, molha ele, só seca o cabelo, vai pra cena. Acabou, é isso. Você sabe que o Alex Ross, ele fez uma vez uma opinião, ele falando sobre filmes de heróis, né? E ele falou isso, cara, que ele falou assim, cara, esses personagens, eles são divindades, sabe?
Uhum.
O universo de quadrinhos, principalmente a DC Comics, eles são divindades. Pra ele, o conceito de super-herói, de roupa, pra um filme desses, não era o cara nem tá vestido, era pintar a roupa no corpo do cara e filmar, sabe qual é? Porque os caras são isso, entendeu? Cara, olha os desenhos do Alex Ross. A roupa é colada no corpo, que tu vê o músculo, o detalhe, as veias, jugular. É isso, maluco. Eu quero ver isso. Eu juro, é pegar o Dwayne Johnson e falar assim, cadê aquela galera que faz pintura corporal de carnaval? Pinta ele todo, besunta ele de preto. Bota um raio um estampado no peito, uns pontos de verde só pra fazer uns brilhos de raio depois do 3D. Vai pra cena, amigo. O cara ia ser muito mais barato.
Aí fica
e fica lá.
Círculo batendo de um lado para outro. Como é que fica isso?
Pô, não, só cobre o mamilo, entendeu? Bota aquela estanga aqui que só protege a saca, sabe? Tipo que a Geise Arruda usou aqui quando ela agachou. É, aquela, isso. Sabe o que a Geise Arruda quando usou aquele biquíni que ela desceu até o chão aí e mostrou o fiofo dela? Que não estava pintado de verde? Pera.
Você vai ser processado. Porque não foi a Geise Arruda que fez
isso. Não foi a Geise Arruda, perdão. Foi quem?
A Geise Arruda, eu acho que ela viu isso acontecer. Acho que ela estava apresentando o carnaval e ela viu a mulher que aconteceu isso. Eu não lembro quem foi a mulher.
Acho que não, é muito fácil. É só você botar cu verde carnaval. Se vocês botarem no Google cu verde carnaval, é isso que vocês vão ver. Modelo mostra cu verde sem querer na rede de TV. Aí
a mulher tava toda pintada de verde e ela tava lá mostrando a pintura e ela virou de costas. O câmera desceu ao mesmo tempo que ela também desceu. E dá pra ver a cara do Nelson Rubens quando aparece literalmente o cu da mulher abrindo na tela.
O nome da modelo, mas agora temos que chamar de modelo, né? É Juizen E cara, é só vocês colocarem no Google, cara. Eu vou deixar essa magia pra vocês. Tem que ser a capa desse programa, inclusive.
A cara do Nelson Rubens foi tipo... Ô, gente.
Ok, ok, ok.
Não, pra ele foi... Dá pra ver na cara dele que é tipo... Aí foi longe demais, galera. Eu...
Foi nesse momento que por um segundo ele falou assim, eu me demito.
Não, então, porque eles forçam. Eles sempre forçaram. Mas sabe quando você tá forçando uma brincadeira e de repente... Você... Não, mano, não.
Eu achei aí. O link, vou te mandar de novo pra você rever. Cara, pelo que eu tô entendendo aqui, é a Geise Arruda.
Não é a Geise Arruda, ela tá vendo o que tá acontecendo.
É, porque é uma loura, não é ela que tá no programa. É ela que tá entrevistando. Ó, não juiz ainda nota zero para a Geise Arruda.
Não é, essa não é. Mas não, isso aí é clickbait. Ela tá
clickbait?
No vídeo, ela tá no vídeo e aí dão a entender que foi ela, mas não é ela. Eu vi... Manda o vídeo. De repente eu boto aqui no grupo pra galera falar. Conversa lá com a Geise lá pra ver se lá, no grupo dela se ela não bate um papo sobre isso.
Sabe aquela coisa que você vê e não consegue parar de ver? É esse vídeo.
Eu imagino. Eu sei, eu já vi.
Esse vídeo é incrível.
Eu tô lembrando aqui na minha cabeça desse cu abrindo verde.
Por muito tempo eu queria dar um print disso e usar como minha foto do WhatsApp. Pra ver se as pessoas parassem de falar comigo, sabe?
Cara, em TV aberta, abriu um cu. E ele abre mesmo. Porque ela baixa. Ela faz ele... uma baixa.
A nádega abre e você vê certinho, cara. Não tem nem como mentir, cara.
Não é só Rex.
Dá até pra contar as pregas.
Mas eu vou te falar, cara. Eu sou a favor. Ah. Eu acho que a gente tem que desmistificar o corpo humano, sabe? Tem que parar
com essa... A TV aberta,
é
isso?
Eu acho. Isso é um moralismo, um falso moralismo cristão que meteram na gente. É corpo humano, cara. Não pode ter vergonha. Tá tudo certo. Não tem nada de errado no corpo. Esse que é o problema. As pessoas querem que a gente ache que tá errado.
Eu quero explicar isso pra criança de 5 anos.
Ué, mas a criança...
Tu não tem filho. Anos, é que tu não tem que ter filho.
A criança,
vai lá explicar.
Que é o problema. A criança de 5 anos, ela deveria, sim, estar normalizada com isso, porque isso aí é o corpo. Você sexualizar uma coisa...
Não, Ian. Tem limites, Ian.
Não, é o corpo. É o corpo humano. Então, assim, existe sexo e existe corpo humano. Tá tudo certo. A criança deveria se conhecer, sim, saber o que é um corpo humano... Mas não é por
isso. Elas sabem, tem aula de biologia pra isso.
Não.
Entendeu? Mas há limite de você ligar a televisão às 8 da noite, às 7 da noite, aí tá o seu filho passando pela sala e vê o... Opa!
Não tem problema. Não, eu acho normal, eu vi. Acho natural e acho tudo ok. Tá tudo certo pra mim. Rex,
eu mostro o teu aí.
Me fala a próxima notícia, Rex, por favor.
Vamos lá, vamos para o começo. Agora é só notícia bobinha. Ah, O Lugar Silencioso 2 estreia e tem uma bilheteria absurda para pandemia. Bate quase o orçamento do primeiro filme.
Opa. Né?
Custou 61 milhões e é capaz de até segunda-feira já arrecadar 50 milhões aí, 58 milhões aí na sua estreia de final de semana.
O primeiro filme custou 61, é isso?
Não. O primeiro filme, esse filme custou 61 milhões e tá para arrecadar 58 milhões, isso. O primeiro filme, ele teve um orçamento de 17 milhões para produzir.
Olha.
É um filme barato, é. Uhum. E arrecadou no seu total 340 milhões.
Rapaz.
Sendo agora... na sua estreia, arrecadou 61 milhões, eu acho.
Mas para as pessoas não ficarem de bobeira, tá, galera? As pessoas têm que entender os números, que eu já tô cansado disso.
Quando primeiro você lança... filme fez 50 milhões, perdão.
Quando você lança um filme no cinema, você precisa considerar outras coisas, que é a grana que fica no cinema, metade dela, e o marketing. Então, assim, não é porque um filme fez 60 milhões na bilheteria que ele se pagou se ele custou 60 milhões. Está muito longe disso. O filme tem que fazer, sei lá, não lembro o número certo, mas mais de 3 vezes para ele realmente começar a ser lucrativo. Mas não que isso não vá acontecer, que eu tenho certeza que esse filme aí é bom pro caralho e vai bombar muito. E tem outras receitas, além de todas, que a gente também nunca bota na conta também, que é o VOD, as vendas depois para TV, a cabo, TV aberta, streaming, tudo isso. Então, fora DVD, que ainda vende, sim. As pessoas acham que não, mas ainda vende DVD. Então, tem muita venda ainda. Venda internacional ainda, tá tudo certo. Vai fazer muito dinheiro, mas não caio nesse papo de o filme já se pagou. Não é assim que funciona. Muito bom, Rex. O que mais aí? O que mais aí temos de notícia?
O que mais? Vamos lá. Próxima notícia é... Eu vou trazer aqui a notícia que me entristece o coração, mas opa. Coringa 2 está em desenvolvimento. O mesmo diretor, Todd Phillips, do primeiro filme, já está escrevendo o segundo filme. E, segundo ele mesmo diz, não é quando um filme bate 1 bilhão, né, de bilheteria, você não pensa em fazer uma sequência. Né? Então, é um cara vendido que falou que não ia fazer a continuação do filme, voltou atrás. Entendeu? Sim. Lógico, outro não é. É. Ele mesmo falou que era um filme que era para ser um filme só, não era para ter a continuação, aí bateu 1 bilhão, neguinho, opa, pera. Isso é legal, né? Eu acho engraçado isso. O cara faz um filme sem expectativa nenhuma, né? É um filme humilde aqui que eu tô fazendo, falando sobre o Coringa, aí lançou um festival, prêmio. Vamos lá, né? Foi pro Oscar, indicação pra caralho, 1 bilhão. É, agora a gente faz a continuação. Agora, pensando bem, olhando dessa forma...
Ô, Rex, você tá aí falando de olhando dessa forma, o que eu tô vendo, na verdade, é o link que você mandou.
Eu sei que tá rindo disso.
Ô, Rex, a mulher... Oh, meu Deus. Você ainda me mandou o link do X-Video, rapaz.
Eu peguei o primeiro link que apareceu no Google.
Mas é isso aí. Olha, o Todd Phillips ofereceram uma puta grana pra ele. E tô vendo a cara do Nelson bolado. Porque
eu... Acho que a capa pode ser a cara do Nelson. Esse frame da cara do Nelson
Ele olha pro lado, tipo, ô, galera, mas é sério isso? Vocês realmente estão mostrando.
É isso, produção.
Mas, ó, o Todd Phillips, porra, fez 1 bilhão na bilheteria. Eu vou te contar, sabe o que foi que mudou? Não é a grana que oferecem para ele, não. É a porcentagem que oferecem para ele. Quando você é fodão,
com certeza.
O pessoal te dá uma graninha em porcentagem. Nessa brincadeira, o Robert Downey Jr. ganhava por ano 75 milhões só de filme da Marvel. E uma coisa que o pessoal não sabe e não acontece muito no Brasil, estão tentando mudar isso, mas vai demorar para mudar. Você lá, diretor e algumas outras funções, diretor de fotografia, acho que editor, eu não sei quais, você ganha para sempre, amigo. Esse filme vai ser vendido para não sei onde, pinga uma grana para você. Ah, o filme vai entrar na Netflix, pinga uma grana para você. Cara, isso aí te sustenta pro resto da vida. Então, assim, você tem direitos. Sim. Quando você consegue entrar numa porra dessa, esse cara sabe que se ele fizer agora o Coringa 2, o Coringa 1 não deve ter sido um acordo tão incrível, mas ele deve estar fazendo um acordo, ele não precisa mais trabalhar na vida, só para fazer o Coringa 2. Então, é isso. Foi essa conta só, aqui.
Com um bilhão,
e falou, amigo...
É lógico.
Deixa eu te mostrar os cálculos. Aí ele falou, vamos sentar o rabo e pensar numa história que eu possa...
É nessas horas, Ian, que eu te provo que o cinema autoral morreu.
Morreu, entendeu? Mesmo. Morreu mesmo.
É nessas horas que eu te provo que, tipo assim, não, eu vou fazer só um filme aqui e eu sou um cara que eu tô fazendo um filme porque isso aqui é minha arte. Sua arte custa 1 bilhão. Vamos fazer uma segunda arte.
Rex,
entendeu? Aí morre aí, cara.
Enche a boca, faz imitação pra falar. O Rex no Twitter deve ser aquele que fica... Ele deve ter um perfil falso que quando eu escrevo alguma coisa, ele manda assim pra mim. E a Lei Rouanet? Tá sem a sua Lei Rouanet? Quem que tá sentindo falta da sua Lei Rouanet?
Mas você sabe que é verdade.
Daqui a pouco o Rex vai até... Sabe quando o estagiário não desloga? Daqui a pouco ele vai na conta dele mesmo, vai mandar. E a Lei Rouanet, seu filho da puta. Tá sentindo falta?
Isso é muito bom. Sabe que eu fui bloqueado pelo Magal?
Ah, bem-vindo. Ele não tá me bloqueou agora, mas a gente parou de se seguir depois da nossa última briga. Mas o que foi? O que você falou? Ah,
nada, ele fez uma reclamação do jogo online dele, que ele tava putaço lá, porque a reclamação que ele fez do jogo que ele tava jogando. Uhum. Aí eu falei assim: é só ser bom.
Aí ele ficou puto?
Ele me bloqueou. Aí eu mandei a mensagem pra ele: porra, Magal, é sério, cara? E logo ele? Eu, cara. Ele não respondeu até agora.
Não respondeu? Não. Ei, rapaz.
Acho que eu deixei ele no chateado.
Assunto pra outro podcast, né, Rex?
Ai, ai, ai. Só pra deixar claro que eu adoro o Magal.
É, só você. Rex.
Que absurdo.
Tem alguma outra notícia? Não. Tem, né?
Temos várias notícias hoje, cara. Você mandou notícia demais até. Uhum. É, vamos lá, tem uma notícia boa. Essa aqui envolve aí o meu querido amigo Ian, que uhum. É com projetos. Vamos lá. Com projetos como Porta dos Fundos, junto com Adriano Imperador, a Paramount Mais anuncia novas produções originais para a América Latina. Olha isso.
É, então, na verdade, eu te mandei essa notícia porque eu só quero saber que porra é essa. Falou Porta dos Fundos e Adriano Imperador na mesma notícia que eu não quis abrir para ler. O que é isso?
Não. Na verdade, a notícia é bem diferente. Até eu fiz um clickbait aqui na notícia. Eu falei Porta dos Fundos com Adriano Imperador. Mas não é isso. É a Paramount Plus. Uhum. Está incluindo novos projetos aí no seu arsenal, né? De entretenimento para o nosso... Para o canal deles, de streaming. Uhum. E nesse projeto tem aí um novo filme feito pelo Porta dos Fundos, que vai estrear na Paramount Plus. Um documentário falando sobre a vida do Adriano, o Imperador.
Olha.
Entendeu? Além de outras produções, como outras séries que eles vão incluir aí. Inclusive uma série que é de uma das roteiristas do Porta, que é As Seguidoras.
Sim.
Que é escrito por Manuela Cantuário. Isso.
Isso.
E protagonizado por Maria Bupp.
O filme, Raíza tá Shaddad. Falando qual é o filme também?
É um thriller, não dá para entender se é série ou filme, tá?
Uhum.
A produção se chama As Seguidoras, que conta a história de uma influenciadora que descobre que ela tem... Então, é uma série? Ah, tá, o que que não disse? Um thrilleraço de humor produzido por... Inclusive tá mal escrito pra caralho isso aqui, hein?
Mas é isso aí, ó. É,
acompanha a influenciadora digital...
Isso é uma série...
Não tá dizendo se é série ou não,
é. Mas é que você falou de outro filme que... Eu quero saber se vai ter outro filme, tá falando do outro filme aí, não?
Não, vai ter um filme do Porta e aí eles estão mostrando aqui a lista de coisas do que está para vir.
Qual é o filme que
vai sair do Porta? E dessas coisas que está para vir, aqui não diz.
Não diz?
Não. Aqui, serviço de streaming, entre destaques nacionais estão um longa-metragem de comédia produzido pela galera do Porta dos Fundos.
Ah, então não vou nem só comentar isso. Porque eu já vi que não pode falar, então vou ficar quieto.
Veja a lista completa abaixo. Aí tem As Seguidoras, que é essa série. Uhum. Os Fora da Lei, Adriano Imperador, Rio Legal. Shore, e esse eu vou ter que ver com certeza, porque é baseado num reality show da MTV chamado Jersey Shores, que depois Sim. Virou Acapulco Shores e agora vem Rio Shore, ou seja, maravilhoso. É só a gente bebendo em boate, se pegando. É a putaria louca. Aí vai ter um documentário do Anderson Spider Silva.
E é isso. Mas qual é a pegada desse Shore? Porque o Jersey Shore, eu sei que mostra uma... Eu não sei qual é o negócio. O que, que é a pegada desse reality show, você sabe?
O Jersey Shores, eles pegam o seguinte. Eles pegam uma galera... Botam numa casa e eles começam a conviver juntos, indo pra festa e tudo mais. Só que o que acontece? Eles não trocam as pessoas. Eles mantêm as mesmas pessoas sempre voltando na casa. E vão incluindo pessoas a mais, assim. Entendeu?
Não, eu sei, mas eu quero
esse aqui é um novo participante da casa.
É que o Diga. Jesse
Shore... Ninguém ganha nada. Eu não entendo essa série.
Mas é que, claramente, o Jersey Shore, você entende que a galera que eles colocam lá é como se fosse... É como se fosse aqui, se a gente fosse... Ah, vamos pegar a galera que é muito... Você entende que é meio que uma... Não é uma região, mas é uma galera que tem uma cultura muito própria, sabe o que eu quero dizer?
Sim, muito local. Sim, sim, muito local.
É, então, eles têm... Não é só uma galera. É, parece que eles estão falando de uma galera meio específica. Sabe?
Sim,
como
sim. Como se uma zoeira, a galera de Niterói.
É quase isso. É porque é difícil, né? Eu não sei se... Eu tô tentando criar um paralelo aqui no Brasil com o que seria isso. Niterói. Mas é como se
porque,
fosse...
Porque, tipo assim... Vamos dar um conceito aqui. Jersey é uma cidade que fica depois da ponte de Nova York, né? Então você tem a cidade de Nova York e você tem a cidade de Nova Jersey, né? Nova Jersey seria, em um paralelo, seria tipo Rio de Janeiro e Niterói. Eles são separados por uma ponte.
É, mas entendeu? É que eu acho que pra gente, o niteroiense, ele não é... A gente gosta, o carioca, né, gosta de sacanear, brincar com Niterói. Mas eles não têm umas características do jeito que o...
Claro que tem!
Não, mas não claro que nem New Jersey para os nova-iorquinos. New Jersey, eles têm um sotaque que... Você não sabe qual é o sotaque de Niterói. Isso não é uma coisa sacanagem.
Eu vou na casa de fulano. Eles usam de para tudo lá. Não, porque estou na casa de Paulo. Estou na casa de Lucas.
Mas não é uma piada do carioca.
Não é uma piada, mas quando o cara começa a falar isso, a gente já sabe que o cara é de Niterói. Entendeu?
Eu sei, o que eu estou dizendo é, Nova Jersey é muito mais carregado desse tipo de coisa para o pessoal de Nova York do que o Niterói é para a gente. Mas tudo bem, o pessoal já entendeu qual é a pegada da coisa. É uma galera específica de um lugar e que é uma galera curiosa. É isso aí.
Vamos pegar a galera do Rio, que é muito popular, né?
Você poderia pegar a galera do Rio, mas pega assim a galera, que nem a gente falou lá, é onde fica ali a orla de Copacabana, os caras de sunga. Isso poderia ser, você ia falar, porra, essa galera é muito caricata. É isso aí, é meio que isso. Ô Rex, você tem alguma outra notícia ou você quer falar do nosso quadro final do programa?
Não, foram só essas notícias.
Só essa, hoje teve coisa, hein?
Teve bastante coisa. Diga.
Você sabe, hoje é o nosso momento do nosso quadro, um dos últimos lançamentos da Netflix. Eu vou falar só o nome desse título e só pelo nome você vai contar pra gente a sinopse com 100% de certeza do que você vai falar, tá? A última coisa que a gente falou... Ah, olha só. Deixa eu ver. Tô escolhendo aqui, viu? Eu vou escolher um aqui. Que dia é hoje, Rex?
Hoje é dia 31.
31, então, ó, já está disponível uma série na Netflix e o nome da série é O Mito de Sísifo. Então, ó, é uma série, já está lá, já tem 2 dias, chama O Mito de Sísifo.
Então, vamos lá. É uma série que conta a história de um lutador tá? De Kung Fu chamado Sísifo, entendeu? Que é um nome bem, bem oriental. E aí, né, bem chinês. E aí, conta a história dele viajando pelas arenas, né, para mostrar a arte marcial dele, que é conhecido como a arte do Sísifo, na minha mão, né, que é uma arte marcial chinesa muito forte, de punhos e pés.
Peraí, calma. O nome dele é o nome da própria arte que ele...
Exato, porque ele adotou, ele criou um estilo próprio de luta. E aí ele deu o nome para essa arte marcial. Com o nome dele. Eu sou Sísifo, o mestre de Sísifo. E você vai Sísifo-der com a minha mão.
Humilde ele.
Não, mas não existe humildade quando você é bom, Ian. Aprende isso. Isso é a regra da vida. Se você é bom em uma coisa, você nunca pode ser humilde no que você é bom. tem que mostrar pra todo mundo que você é bom pra caraca com aquilo, porque aquilo ali faz você ser o que você é.
E amigo,
esse é o ensinamento de Sísifo.
Esse filho da puta tem que ser muito bom, porque quando ele chega em um lugar e o pessoal pergunta, eles sempre perguntam, né? Qual é a sua técnica? Ele fala, minha técnica é de Sísifo, tá? E qual é o teu nome? Sísifo, o cara fala, amigo, você agora vai ter que entregar. Você agora não vai poder sair daqui.
E o cara entrega. É uma série de arte marcial que mostra primeiro ele ganhando o nome Sísifo e depois ele virando o mito. Entendeu?
Cuidado.
Rex. Por isso que é o mito de Sísifo. Porque o cara é uma lenda. Entendeu? Entendi.
Mas vem cá. Ele, a primeira temporada mostra ele ganhando o nome?
Mostra ele ganhando o nome.
Mas não foi ele que deu, se deu o nome? Ele demorou uma temporada inteira...
Primeiro, não, porque primeiro ele aprendeu a técnica. Aí ele melhorou a técnica. Aí ele viu que a técnica dele era indestrutível, né? Impecável. E aí ele falou assim, putz, essa técnica não pode ser só um Kung Fu. Ela tem que ser o Kung Fu de Sísifo. Entendeu? E aí ele usa esse talento dele pra assim, meu nome é Sísifo, minha arte é Sísifo. Eu sou o Sísifo, o mito. Sabe, é isso.
Né? Sabe o que vai ter na terceira temporada? Tô aqui jogando a previsão, hein? Eu tô achando que o mito vai Sísifo.
Não, não. Porque,
tô sentindo.
O Sísifo, ele não perde jamais. Entendeu?
Eu acho que vai Sísifo. Vai Sísifo. Vamos ver isso aí. Mas tô... Entendi, entendi. E é uma série chinesa ou é tipo americanas passando lá?
Não, lógico. Americana, de qualidade, pô.
Ih, rapaz. Olha aí.
É muito Oriental Face, entendeu?
Sei.
Os atores assim, mais velhos, fazendo cara de papel de jovem.
Tem whitewash? Tem whitewash?
Direto. Porque tem os dublês, né, cara? A maioria dos dublês não são orientais. Então, tipo assim, tiveram que fazer vários whitewash nos dublês, assim. Então, é nítido, assim, ver.
Entendi.
Sabe?
Ô, rapaz.
É uma série difícil de aceitar, assim, um pouco. Mas funciona.
Entendi. Tem potencial. Ó, então, se você quiser ver... Se você quiser ver isso daí, ó, que foi apresentado pra você agora, que foi jogado nesse teu prato aí na tua frente... Se é esse tipo de coisa que você quer consumir pagando seus R$30 aí da Netflix, vai na tua, amigo. Vai lá, que tá te esperando. O mito de Sísifo tá lá pra você. Tá aí, Rex. Ô, Rex, muito bom.
Oi.
Eu agora vou almoçar. Eu vou fazer minhas coisas, vou trabalhar, ficar fazendo legenda aqui. E aí,
por favor, termina isso logo.
Ah, nem me fala. Mas é isso aí. Galera, amanhã temos mais notícias e mais lançamento da Netflix. E vamos que vamos, né, Rex? Um abraço pra você.
Vamos sim. Então valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Boa noite. Quer dizer, boa tarde e até amanhã.